abelha, formiga, besouro, barata, grilo, borboleta, mosca. Você sabe do que eu tô falando.
Os insetos permeiam a vida na Terra. O que você sabe sobre eles? Eu sou o Caio.
E eu sou o Pedro.
Você está escutando
o zumbido do mosquito,
o canto da cigarra,
a pulga atrás da orelha.
Você está escutando Bug Bites, o seu podcast sobre insetos.
Estamos começando mais um Bug Bites,
falando diretamente da Toca do Besouro Studios.
Mas será que seria a Toca do Besouro ou Delegacia do Besouro?
É, produção, dado o nosso episódio de hoje, é bem capaz que seja a Delegacia do Besouro, viu?
É isso aí. Finalmente, a gente vai falar sobre entomologia forense, um assunto que a gente já prometeu várias vezes, mas dessa vez a gente conseguiu, marcamos uma entrevista com o Vitor Botion, que é um entomologista forense.
É, Pedro, mas antes disso, eu separei alguns recadinhos aqui. E o primeiro deles é sobre a campanha desse mês, que é sobre o Novembro Azul. O Novembro Azul, ele tem como objetivo da conscientização de doenças comuns entre homens, inclusive o câncer de próstata. A causa maior de morte em homens no Brasil, contudo, são doenças do sistema circulatório.
É isso mesmo, produção. É importante o homem também se conscientizar dessa doença que é extremamente importante. O câncer é a terceira causa de morte entre homens no Brasil. O segundo mais frequente é o de próstata. E trata-se de uma doença muito comum, mas que por medo ou desconhecimento, muitos homens evitam conversar sobre essa doença. E a melhor maneira de se prevenir em relação ao câncer, bem como qualquer outra doença, é sempre fazer visitas periódicas ao médico e tomar atitudes saudáveis, que fazem bem para a vida.
E nesse Novembro Azul, o Ministério da Saúde preparou 6 dicas importantes para uma vida saudável. Hoje a gente vai falar da primeira delas, que é ter uma alimentação saudável.
Isso aí, Pedro. Frutas, legumes, verduras e cereais integrais protegem contra o câncer. Faça de produtos naturais a base da sua alimentação. Se você reduzir a ingestão de gordura, sal e açúcar, com isso você já reduz também a chance de desenvolver doenças do sistema circulatório, diabetes, entre outros.
E se você quiser mais informações e dicas, a gente vai deixar um site com dicas na descrição desse episódio e também lá no nosso site. A prevenção é sempre o melhor remédio.
E produção, que outros recados a gente tem essa semana?
Gente, essa semana o Caio deu uma entrevista super legal lá no Rádio USP, onde ele conversou sobre o Bug Bites. Foi muito legal e quem quiser escutar o programa e ler a matéria, vamos deixar o link na descrição também.
Essa semana a gente também tem um recado do pessoal do GPEG, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Entomologia Geral da UFSCar do Campus de Araras. Eles estão realizando o primeiro ciclo de cursos em entomologia. O primeiro minicurso foi super legal, mas ele já rolou, e foi justamente sobre entomologia forense.
E hoje a gente vai anunciar o segundo minicurso desse ciclo, que vai ser sobre entomofagia, que é o uso de insetos na alimentação humana e de outros animais. Este curso vai ocorrer no dia 23 de novembro deste ano, lá no campus de Araras, da UFSCar.
E para quem ficou interessado, o curso será ministrado pela doutoranda Natane Sibon Purgato, que ela é lá do IB Unicamp. As inscrições serão realizadas a partir do dia 5 de novembro e o investimento é de apenas R$ 5,00. O minicurso vai ter duração de 8 horas, ou seja, ele começa de manhã e acaba no final da tarde. E vai ter até certificado de participação. Quem ficou interessado, a gente vai deixar o link da página deles no Facebook para você poder entrar em contato por lá.
E atenção que lá vem spoiler, hein? A gente vai lançar em breve, aqui no Bug Bites, cartões de Natal de insetos. Para você presentear sua família, seus amigos, a sua namorada, o seu namorado, a galera do seu laboratório, aquele seu professor de entomologia que você gosta. E essa vai ser uma parceria que a gente está fazendo com a nossa amiga Isadora, do Instagram Amor por Flor. A gente vai deixar o link do Instagram dela para vocês darem uma olhada que legal esse trabalho que ela está realizando.
E é claro que eu vou postar uma foto lá no nosso site de como estão ficando esses cartões lindos. Não deixem de conferir.
Estão ficando muito bonitos de fato. Mas pessoal, vamos ficando por aqui, né, nessa nossa introdução, porque o episódio de hoje está um pouquinho longo e então a gente vai ter que pular a curiosidade dessa semana. Vamos lá para o episódio?
Vamos lá então.
Vamos lá, galera.
E hoje temos o prazer de trazer, finalmente para você, nossos ouvintes, o episódio sobre entomologia forense, hoje contando com a presença do Victor Wilson Boteon, que é um profissional nessa área. Ô Caio, você já conhece o Victor há mais tempo? Apresenta ele pra gente, por favor.
Bom, finalmente, né, Pedro? Chegou o tão sonhado dia aí que muitos ouvintes vêm pedindo pra gente, que a gente veio fazer esse episódio sobre entomologia forense. A gente conversou com o Victor, ele é um colega meu lá do Departamento de Entomologia da Exalc, eu conheci ele lá. E a gente também tem alguns amigos em comum, e aí eu fui conversando com o Victor e a gente acabou combinando de fazer um episódio falando sobre esse assunto que eu acho que é de interesse de muitas pessoas, né? O Victor, ele que é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela Exalc, ele é mestre em Ciências pelo Centro de Energia Nuclear da Agricultura, o SENA, aqui de Piracicaba também, e ele tem experiência no desenvolvimento de projetos e de pesquisa na área de entomologia. Ele já chegou a atuar na área de perícia criminalística aqui no estado de São Paulo, e ele tem experiência em investigações técnico-científicas, perícias diretas e indiretas, de atendimento de locais de naturezas diversas. Ele atua também na área de docência no ensino médio e no ensino superior, principalmente na área de ciências biológicas, e ele também atua ministrando palestras, aulas e fazendo cursos na área forense. É muito legal a gente estar conversando com o Victor aqui hoje, e a gente queria parabenizar ele, porque recentemente ele foi aprovado como perito criminal do IGP lá de Santa Catarina, que é o Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina, e ele está aguardando muito pela nomeação, né, Victor?
Exatamente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu agradeço demais o convite aí do Caio, do Pedro, pela oportunidade de poder conversar com vocês sobre a área de atuação, sobre a entomologia forense.
O prazer é todo nosso, Victor, e a gente já avisa com antecedência, né, que o Victor tem uma página, né, no Instagram, que é bastante ativa nessa área. A gente recomenda a todo mundo para acompanhar, né, e ficar mais por dentro desse assunto, né? Mas vamos aproveitar então que o Victor está aqui e vamos começar com a primeira pergunta, que é a pergunta mais básica, né? O Victor, explica para a gente, assim, em linhas gerais, o que é a entomologia forense e como que ela se originou?
Claro, Pedro. Só para contextualizar o ouvinte, o termo forense, para quem ainda não conhece essa terminologia, ela vem da área jurídica, que vem de fórum. Então, toda a ciência que utiliza os seus conhecimentos para elucidação de alguma questão da área judicial, recebe esse sufixo, né, essa terminologia. Uhum. Então, a entomologia forense nada mais seria do que a utilização, né, do conhecimento dos estudos de artrópodes, principalmente dos insetos, né, já que a entomologia é a ciência que estuda os insetos, para direcionamento de investigações criminais, por exemplo, e elucidação de questões judiciais. Então, seria basicamente isso. E a entomologia forense, como eu vou mostrar aqui para vocês, ela tem diversas áreas de aplicações. Originalmente, os insetos sempre fascinaram, né, a humanidade, sempre foram muito utilizados desde as civilizações mais antigas. Então, há diversos relatos, desde do Velho Testamento e dos egípcios mesmo, que idolatravam os insetos e já conheciam, como eles chamavam de vermes, né, os insetos no processo de decomposição, principalmente na questão das múmias, né, na mumificação, que eles utilizavam bastante naquela época. O primeiro relato na literatura da utilização dos insetos na área de entomologia forense, ele data do século XIII, lá na China, de uma obra que foi denominada, né, The Washing Away of Thrones, né, que foi publicada por Sun Tzu, também conhecido como Song Shi, né, da dinastia lá da China, onde relata um caso de homicídio, que ficou muito famoso na época. Então, foi encontrada, né, uma vítima num campo de arroz, umas lesões em que os investigadores eles conseguiram associar aqueles ferimentos com um instrumento característico de uma foice. Então, o que o investigador, muito sagaz, o que ele fez? Ele pegou todos os camponeses da região, ali da área, que trabalhavam com aquele determinado tipo de instrumento, enfileirou todo mundo e apreendeu todo esse tipo de instrumento. E eles começaram a perceber que um desses instrumentos, né, uma dessas foices, começou a ter sobrevoar um pouco de moscas em cima dessa foice. E foi aí que eles começaram a apertar esse indivíduo, né, o principal suspeito, e ele acabou confessando o crime. Né, vocês conheciam essa história?
Sim, eu já tinha ouvido falar. Até é muito interessante, né, que já naquela época, né, naquele tempo, já tinha toda essa sagacidade, né, da investigação. Você propor hipóteses, né, nesse caso, usando o cheiro, né, como atrativo da mosca. Né? Você sabe se a mosca era califorídeos, provavelmente, ou não se sabe bem essa parte da história?
É, naquela época não se sabia, né, essa parte de classificação, mas bem provável que seria uma mosca mesmo varejeira, provavelmente da família Califórnia, mas né, não se sabe ao certo.
Muito legal.
Olha, eu não sabia dessa história aí não, achei muito, muito interessante, muito legal.
É, o primeiro registro da utilização da entomologia forense na história, né, uma resolução de um crime.
E é bom enfatizar que, como você falou antes, né, das questões judiciais, né, que mais para frente a gente vai perguntar para você, né, sobre, né, essa área mais multidisciplinar da entomologia forense, mas que começou mesmo com uma resolução de homicídio, né, de crime, né?
Sim, é a maior aplicação, né? Aí depois disso, ele começou a se difundir mais na Europa só depois no século XIX, que daí vários pesquisadores, né, principalmente médicos, legistas, depois da época do iluminismo, começaram a desenvolver bastante tipos de trabalho, exumações, por exemplo, e começaram a associar, né, a presença dos vermes, entre aspas, né, com o processo de decomposição dos corpos. E só em 1855, que um médico famoso lá da França, né, a França foi um grande berço da criminalística e da medicina legal no mundo, né, onde foi também a casa do Edmond Locard, um dos grandes pais da criminalística, onde foi o primeiro laboratório de perícia, né, do mundo, em Lyon, no começo do século XX. E aí, esse médico, em 1855, Bergeret, ele conseguiu resolver o primeiro caso por meio da estimativa do intervalo pós-morte, que é considerado uma das principais aplicações, né, da entomologia forense no mundo, onde ele conseguiu associar então, a fauna cadavérica encontrada no corpo de uma criança, ele conseguiu estimar esse intervalo pós-morte.
E esse é um conceito bem central, né, assim, da entomologia forense aplicado à resolução de crimes, assim, né, de decomposição, né, de cadáveres e tal.
Sim, a aplicação na área da médico-legal, né? Da medicina
médico-legal, legal, isso. E, Vitor, sobre esse intervalo pós-morte, né? Fala só um pouquinho pra gente como é que... Qual que é o raciocínio que tá por trás dessa estimativa?
É, na verdade, existem alguns métodos, né? Algumas metodologias para você conseguir fazer essa estimativa. Geralmente, essa estimativa é feita por sinais tanatológicos. O que seria isso, né? A tanatologia é a ciência que estuda a morte. Então, depois que você morre, diversos fenômenos cadavéricos começam a se instalar pelo corpo. Então, essa precisão do intervalo pós-morte, até umas 72 horas, né, após a ocorrência do óbito, ela é estimada por meio desses sinais cadavéricos. Após isso, após o avançar, né, do estado de putrefação, os insetos acabam sendo umas evidências mais precisas para a realização dessa estimativa. Geralmente ela se dá com um conhecimento muito amplo de entomologia, né? O entomologista forense ele precisa conhecer muito sobre comportamento, biologia, ecologia e todo o ciclo de vida das espécies que ele encontra colonizando um cadáver. E principalmente sobre taxonomia, né? Tudo começa com a identificação das espécies. É basicamente isso, é pelas características de aspectos bioecológicos das larvas das moscas, principalmente, que são utilizadas para a estimativa do intervalo pós-morte mínimo. Quando o corpo está muito em estado de putrefação, né, avançada, utiliza-se estudos sobre o processo de sucessão entomológica, né? Como a entomofauna ela se sucede na instalação, na colonização de determinada carcaça. Então, aí outras ordens começam a ser mais estudadas, principalmente com os coleópteras, que são outra ordem de grande importância de indicação forense nessa estimativa de intervalo pós-morte. Só lembrando o ouvinte, né? E essa estimativa nunca é 100% precisa. Então, é baseado em diversas características para tentar fazer uma estimativa mesmo de intervalo pós-morte, mínimo ou máximo, que é importante para você vincular pessoas, né, a determinados locais suspeitos, né, de interesse policial.
E aí, então, seria certo afirmar que os insetos que se desenvolvem na matéria, no cadáver, seriam mais importantes do que outros que, por exemplo, como formigas, por exemplo, que vão visitar para retirar, né, partes ou se alimentar de partes e trazer para o ninho, né? Ou seria errônea essa interpretação?
Não, você tem razão. É, nessa chamada de, na ecologia da decomposição, diversas espécies, né, da entomofauna, eles visitam o cadáver.
Uhum.
Mas de maior interesse forense mesmo nessa estimativa, de maior interesse, né, importância forense, são os insetos considerados de hábitos necrófagos.
Uhum.
Que são realmente os insetos que são necrófagos e agentes decompositores obrigatórios.
Uhum.
Então, há também outros indivíduos, né, outras espécies, que eles também fazem parte de diversas relações ecológicas na carcaça, né, como outros insetos predadores que se aproveitam para predar as larvas de moscas, por exemplo, insetos onívoros, que são tanto os necrófagos como predadores, ou parasitoides também, também podem estar presentes, né, nessa interação dentro do cadáver, que nada mais é do que um recurso alimentar, né? É um habitat e um recurso alimentar efêmero. Então tem muita competição, predação intra-guilda, e até mesmo ocorre o canibalismo, né? Que seria a competição intra-específica. Também, sim, há insetos que são acidentais, que podem aparecer ali no cadáver, não terem relação nenhuma ali, por exemplo, um gafanhoto encontrado no cadáver, o que um gafanhoto estaria fazendo ali, né? Aquele recurso, se ele não é nem necrófago, muito menos predador.
Uhum.
Então, o entomologista forense tem que ter todo esse conhecimento, né, de ecologia também, e saber qual é a espécie mais importante para ele conseguir fazer essa estimativa. Então, são diversos fatores, né?
Sim.
Que tem que se levar em consideração. Aí, no caso, sim, da formiga, elas podem ser tanto predadores e também tem importância também, principalmente, né, já tentando atropelar um pouco o assunto, tem o caso das lesões pós-mortem. O que seriam essas lesões pós-mortem? São lesões que acontecem no cadáver, que não tem relação nenhuma com o óbito, que os insetos podem atrapalhar na interpretação do perito criminal de local, por exemplo.
Uhum.
Então, tem casos famosos que as formigas atacam bastante o corpo, né, depois da morte, uhum, e pode confundir na traumatologia, né, no estudo, na análise dos ferimentos do cadáver. Então, tem um caso famoso, por exemplo, em que o perito ele confundiu a ação do ácido fórmico da formiga com a ação de ácido sulfúrico. Ele achou que determinada criança tinha morrido por vitriolagem, né, que é o arremesso de ácido sulfúrico. Na verdade, era o efeito do ácido fórmico de uma invasão muito grande de formiga que estava se alimentando do corpo após a morte, né?
Bem interessante. Então, a entomologia forense, ela, nesse caso, né, na medicina legal, né, ela pode tanto ajudar a colocar, né, uma hora, uma região, né, às vezes, como você falou bem, né, é uma área tão interdisciplinar, né, que você leva em conta o comportamento, a taxonomia e até a distribuição das espécies, né, para ver se um corpo foi transferido de um lugar para o outro, né. Eu fiquei imaginando o seu exemplo do gafanhoto, né. Às vezes o gafanhoto nem é um inseto que está ali na função de decomposição, né, do cadáver, mas ele ter sido encontrado naquele corpo pode trazer uma informação sobre a localização, né, sobre a história do crime, né.
Perfeito. Pela distribuição geográfica, né, pelo endemismo, você consegue fazer essas estimativas se um corpo foi translocado de uma região para outra.
Sim.
Se ele foi morto, né, na cidade, na zona urbana, e foi desovado, né, por ocultação de cadáver na zona rural. Então, sim, são diversas aplicações.
E do que você colocou, é bem importante, né, que tem esses insetos que são os necrófagos, né, que vão se desenvolver, né, tem o seu ciclo de vida no cadáver, né. A gente está bem familiarizado com as moscas, né, mas eu queria só fazer um parênteses, né, sobre os besouros da ordem Dermestid, né, que são aqueles besouros que também são usados em zoologia, né, para limpar a carcaça quando você, por exemplo, tem uma ossada de um bicho, né, de algum animal que vai ser estudado, né, em museus de zoologia, é muito utilizado, né, as larvas de Dermestid pela sua habilidade, né, de comer a matéria orgânica, né, que deixando só os ossos bem limpinhos, né.
Perfeito.
Que é muito legal, né, nesse uso, mas também os besouros Dermestid são pestes importantes para quem tem tapete, né, carpete, aí já são bem problemáticos, né?
Exatamente.
E no Brasil, assim, qual que é a história, mais ou menos, da entomologia forense?
No Brasil, a história tem mais de 100 anos, mais de um século de história. Tudo começou, né, os primeiros trabalhos pioneiros na área no Brasil foram o Edgar Roquette Pinto, né, pelos relatos, registros da data de 1908, basicamente, no Rio de Janeiro, por Oscar Freire, que foi um outro entomologista famoso na Bahia. Então eles começaram a estudar principalmente essa sucessão cadavérica acontecendo em cadáveres humanos e em outros animais. E eles começaram a perceber que no Brasil a situação era bem diferente daquela que foi relatada por Magni. O Magni foi um dos grandes pesquisadores, né? Teve um trabalho importante que difundiu a entomologia forense no mundo, né, em 1894. E eles começaram a perceber que no Brasil, em virtude das condições dafoclimáticas diferenciadas dos países europeus, não tinha uma sucessão tão precisa quanto foi descrita anteriormente na Europa ou em outros países de clima temperado. eu comecei a estudar basicamente nessa época, já no começo do século XX. Depois, a entomologia forense no Brasil teve um lapso temporal enorme. Só depois, quase no finalzinho, né, de 1987, quase perto de 1990, começaram os estudos na Unicamp e em outros centros de pesquisas importantes do país. Aí, hoje em dia mesmo, são poucos grupos de pesquisas no Brasil que atuam na área, né? Segundo a Janira Costa, no seu livro Insetos Peritos, que foi a última grande publicação na área, ela cita que são menos de 30 grupos de pesquisas, por exemplo, no Brasil, que atuam com entomologia forense, e é muito pouco. Também com órgãos periciais no Brasil, também são poucos os que realizam esses tipos de exames, exames forenses mesmo, na prática. Isso é muito triste.
E você diria que é uma falta, talvez, da divulgação da ciência forense, ou tem algum outro motivo pelo qual essa prática tem o maior uso, né, no país?
Eu acho que são vários fatores, né? Eu acho que deveria ter vários grupos de pesquisa em todas as regiões, né? Porque, por questões óbvias, mas a ciência no Brasil, de forma geral, não é tão valorizada, né?
Uhum.
Então, você imagina, ter centros de estudos de entomologia forense já seria uma dificuldade grande. São trabalhos, muitas vezes, onerosos. Primeiro, porque você não pode utilizar cadáveres humanos para a realização das pesquisas. Então, você adota modelos para a realização desses estudos, principalmente suínos, né? E tem todo esse preconceito, né? Imagina você ir na Exalc e colocar um porco, um cadáver, para estudar todo esse processo de putrefação. Isso acaba inviabilizando um pouco os estudos. Acho que a falta de investimento, de forma geral, e a falta de interesse, principalmente pela onerosidade dos estudos nos órgãos periciais, né? Então tem poucos investimentos, pouca infraestrutura, poucos recursos, de forma geral. Então acaba sendo uma ciência pouco utilizada e valorizada no Brasil, infelizmente.
Ô, Vitor, só para o nosso ouvinte entender um pouquinho, a entomologia forense, ela provavelmente tem vantagens e desvantagens em relação a outros métodos forenses, né? Na sua opinião, ela é mais ou ela é menos vantajosa do que as técnicas comuns que a gente tem hoje nas investigações, esse tipo de coisa?
Então, depende muito dos seus recursos, né? O que você tem disponível para analisar e a sua pergunta, principalmente. Então, qual que seria a sua pergunta? A entomologia forense, ela pode disponibilizar alguns elementos importantes para a investigação. Aí, no caso do intervalo pós-morte, como eu disse, geralmente se utilizam sinais cadavéricos, né, para essa estimativa. Porém, quando está em um estado avançado de putrefação, os insetos seriam aí uns recursos muito importantes, né, os dados entomológicos seriam importantes nessa estimativa. Só que vários fatores influenciam nessa análise. Primeiro, são poucos especialistas no Brasil, então não tem peritos especialistas nos órgãos oficiais do Estado, né, a Polícia Federal. São poucos os que realmente dominam o assunto. Você não tem recurso, né, suficiente para fazer esses tipos de análise. Então, aí está a importância de você fazer a associação entre os órgãos periciais e a academia. Isso que é muito utilizado na Polícia do Distrito Federal. Então, lá na UNB, por exemplo, o professor Pujol Luz é um dos maiores especialistas do Brasil. Então, ele é sempre requisitado para fazer análises no Brasil inteiro. Ele sempre tem essa associação, essa interação entre os órgãos policiais, né, periciais, com a academia. Então, acho que, além da falta de recursos, tem poucos especialistas mesmo, que sabem fazer toda a coleta, todos os procedimentos adequados, e principalmente análise. E o estudo é muito difícil, né? É muito oneroso. Você tem que saber coletar, tem que saber acondicionar a amostra, tem que saber identificar a espécie, que sabe, é um procedimento extremamente difícil, né, de você fazer. Muitas vezes você tem que criar em laboratório um inseto até chegar à fase adulta para você fazer a estimativa pós-morte e a própria identificação. Então, acho que todos esses fatores acabam influenciando. Então, depende muito da sua pergunta, qual que é a resposta que a determinada técnica forense vai disponibilizar, né?
Eu vou até colocar um gancho nisso que você falou, né? Você tinha comentado antes, né, sobre a dificuldade de desenvolver esse tipo de pesquisa no Brasil, né, que você vai usar, por exemplo, modelos como suínos e tal, mas o não desenvolvimento acaba também limitando muito o tipo de investigação que pode ser feito, né, porque esse tipo de sucessão ecológica, né, como você falou, pode ser afetado, né, pela região, por características muito típicas do Brasil, né, por exemplo, de cada região do Brasil, de cada ecossistema, né? Você pode ter diferentes espécies que se comportam de diferentes maneiras. Então, o estímulo para esse tipo de pesquisa no Brasil deveria ser maior, né, para poder se utilizar essa informação que talvez só esteja disponível em contextos como, por exemplo, em outros países, né, onde se desenvolve as referências que talvez sejam mais usadas pelos entomólogos forenses, né?
Perfeito. Você não consegue extrapolar essas informações de outros países para a situação, para o cenário do Brasil.
E só para dar uma ideia para nós e para o ouvinte, né? Quais são esses fatores, por exemplo, hipoteticamente, né, ou se você lembrar de algum caso mais específico, que poderiam ser mais específicos, por exemplo, do Brasil em comparação aos Estados Unidos ou um outro país primeiro mundo, assim, né, onde talvez essa área seja mais desenvolvida? Quais que seriam alguns fatores ambientais e biológicos que podem afetar a sucessão ecológica?
Então, cada bioma, né, possui suas características e isso vai refletir, então, na sua própria fauna e condições locais próprias. Isso vai, com certeza, né, vai influenciar bastante os padrões de sucessão em cadáveres. Os principais fatores abióticos, né, como a gente conhece, influenciam diretamente no desenvolvimento de um inseto, é principalmente a temperatura, né, e a umidade relativa. Então, no Brasil, as condições climáticas elas variam muito. Não é tão uniforme quanto um país temperado, por exemplo. Então, você ter esse conhecimento da influência da temperatura no desenvolvimento, nas fases de vida do inseto, os graus dias acumulados, qual é a temperatura base, né? Limiar de inferior mínimo para o desenvolvimento do inseto, como as condições climáticas, de forma geral, vão influenciar, né? Tudo isso vai impactar nas pesquisas. Como você vai utilizar esses dados para você fazer os seus estudos na área prática, né? Porque no Brasil, os estudos são feitos em outros modelos, né? Então, você sempre compara com, por exemplo, em estudos de sucessão, né? Padrões de sucessão, de tomofauna, ou até mesmo de checklist, é sempre utilizado os modelos de animais como principalmente o porco. Aí, sim, nos Estados Unidos, por exemplo, como você comentou, ela tem até a presença de fazendas de corpos. Já ouviram falar?
Não, nunca ouvi falar.
Eu já ouvi falar, já.
Fazenda de corpos lá nos Estados Unidos, desde a década de 1980, que é muito comum os órgãos policiais fazerem as pesquisas e até mesmo simulações de casos em cadáveres mesmo. Então, os corpos que são ali doados, ou em contra familiar, por exemplo, que fica doado em pesquisa, eles colocam em diversas condições para estudo. Isso é bastante interessante. E aqui no Brasil é uma realidade que não existe, nem mesmo para pesquisas na área médica, né? Anatomia, de forma geral.
Bom, Vitor, você disse pra gente, né, que recentemente você passou no concurso, então pode ser que tenha algum aluno, alguém que esteja estudando biologia, que esteja estudando entomologia, que esteja se interessando também em seguir uma carreira como a sua, né? Se algum ouvinte que estiver escutando a gente estiver interessado em trabalhar com entomologia forense, quais são as áreas que, na sua opinião, ele tem que focar mais, ele tem que estar mais familiar para ele poder seguir essa carreira?
Bom, uma ótima pergunta. O entomologista forense, como eu mencionei, né? Primeiro que eu não me considero entomologista forense, né? Como você me apresentou, eu sou apenas o mestre em ciências. Então, entomologista forense mesmo, de verdade, tem que ser no mínimo ter o título de doutor, né? Ser doutor na área de entomologia. Então, como vocês observaram, o entomologista forense tem que saber de muita coisa. Tem que conhecer, então, sobre taxonomia, biologia, comportamento, ecologia de insetos. Então, quem quiser seguir essa carreira para ser um entomologista, tem que começar desde cedo, né, desde a época da graduação, a realizar pesquisas de iniciação científica na área e seguir na área acadêmica de mestrado e doutorado, no mínimo, com algum pesquisador que atua com essa linha de pesquisa especificamente. Agora, outras áreas da entomologia forense, né, além dessa mais conhecida de aplicações na área da medicina legal, o entomologista forense também pode trabalhar em outras esferas do direito, não apenas na penal, mas também na área civil. Então você pode atuar como perito, não só o perito criminal que é concursado, né, que é aprovado em concurso público, como perito judicial ou assistente técnico que é nomeado pelo juiz ou ele é contratado por algum cliente para elucidar algum tipo de questão. Então, temos a área, por exemplo, da entomologia forense urbana, né, que estuda principalmente os insetos sinantrópicos, né, que tem essa insetos que se relacionam diretamente com o homem e o seu ambiente, principalmente em casos de infestão de cupins, aqueles bed bugs, né, os percevejos de cama, por exemplo, que está tendo uma infestação nos Estados Unidos. Também tem a área mais relacionada às pragas de produtos estocados, né, produtos armazenados. Também acaba aparecendo bastante exame pericial nos órgãos, quando tem relação com crimes contra o consumidor, né, com produtos contaminados ou adulterados, em que o perito vai ter que estimar a infestação, né, o tempo de infestação de determinado tipo de produto, se foi durante o processo de fabricação ou não, ou ele se deu após. Então isso é muito importante. Daí outras ordens, outros tipos de insetos acabam sendo de interesse forense, né? Principalmente lepidópteras e os coleópteras também, né? Como vocês conhecem. Aí tem várias da família Curculionidae, Ostrichidae, Tenebrionidae, lepidópteras também de forma geral, que são pragas importantes aí de produtos de grãos armazenados. Também uma área que está crescendo atualmente é a aplicação dos insetos como indicadores ambientais. Então, os insetos, eles podem ser espécies indicadores, espécies-chave em determinado ambiente, e eles podem refletir a qualidade do meio. Então, quando tem uma ação antrópica que causa uma perturbação no sistema ambiental, por exemplo, isso vai refletir muito na entomofauna daquele ambiente. Então, não sei se vocês já perceberam, mas em trabalhos da área ambiental, os insetos são muito negligenciados, apesar de ser o táxon mais biodiverso do planeta. Então, o pessoal foca muito em levantamentos de mamíferos, de peixes, de avifauna, por exemplo, e acaba descartando, né, a importância dos insetos no meio ambiente. Então, os insetos eles podem até indicar a presença de algum contaminante, né, que está bioacumulado no seu corpo. Ele é um patrimônio, né, da nossa biodiversidade. O Brasil realmente é um dos maiores, dos países mais biodiversos do mundo. E eles também podem refletir o impacto ambiental, né, causado no meio ambiente. Então, tem várias áreas aí que o entomologista forense poderia seguir, além da medicina legal, né, da área médico-legal, que é a mais conhecida pelo público.
E, Vitor, a gente falou, né, das dificuldades, né, de se trabalhar nessa área, né, de ser um entomólogo forense ou de trabalhar na área de entomologia forense no Brasil, né? Mas não é para desestimular, né, o ouvinte ou quem tiver a intenção, né, de seguir essa área, bem longe disso, né? Na verdade, você observa, você provavelmente observa uma melhora, talvez, nos últimos anos, né, nessa área. A gente vê no seu Instagram que você sempre está participando de simpósios, de reuniões, né, dessa área. Qual que é a sua perspectiva, assim, né, sobre essa área para o futuro?
Com certeza. Eu acho que é uma área que está crescendo no Brasil também, né, nos últimos 20 anos, acredito eu. E os pesquisadores recebem bastante alunos de iniciação científica, principalmente pelo efeito CSI, né, dos seriados, que as pessoas acabam se interessando bastante pela área forense de forma geral e começam a procurar esses centros de pesquisas da área de entomologia forense para realizar os seus estudos, né, fazer TCC, fazer iniciação científica. Então as perspectivas, elas são de melhora, creio eu, né? Claro que precisa de bastante coisa para melhorar, como investimento de forma geral. Mas a população, né, o público acadêmico tem procurado bastante essas áreas de atuação, acredito pela influência que a mídia tem, né, pela mídia e os seriados acabam exercendo. E algumas outros campos de pesquisas estão surgindo, né, dentro da área de entomologia forense, como, por exemplo, estudos que são realizados em Campinas, na Unicamp, na Unesp de Rio Claro, né, com o professor Van Zuben, como a entomotoxicologia, né, que seria a influência de substâncias ilícitas, né, no comportamento e no ciclo de vida, no desenvolvimento dos insetos de forma geral. Né, eles podem até indicar mesmo, você consegue extrair esse tipo de substâncias a partir do inseto. Então, isso vem de muito antigo, né, que o pessoal percebia quando era envenenado, por exemplo, por arsênico, que tinha uma influência na colonização de determinado corpo. Né. O pessoal começava a perceber que não tinha entomofauna se instalando naquele corpo. Então, hoje em dia, várias pesquisas com diversos tipos de substâncias, como drogas, né, entorpecentes de forma geral, ansiolíticos e outros tipos de produtos, medicamentos, como influencia na entomofauna, como vai impactar na estimativa de intervalo pós-morte. Outras áreas de taxonomia vêm crescendo também, né, para facilitar a identificação das espécies, como técnicas biomoleculares, onde você utiliza o conhecimento da genética para fazer a identificação de determinada espécie de inseto. E uma área mais recente também é a quimiotaxonomia. Começa a ser estudada, investigada, principalmente por um pesquisador dos Estados Unidos, né, da Universidade de Nevada, o professor Gary Blomquist. E no Brasil, eu acredito que tenha poucos grupos que trabalham com isso, que é a identificação de insetos a partir de hidrocarbonetos da cutícula, de exúvias, por exemplo. Então, pupas que são extremamente difíceis, né, o exúvias, praticamente impossíveis de identificar por morfologia, pelos métodos tradicionais, você consegue levantar esse perfil dos hidrocarbonetos constituintes da cutícula do inseto para fazer essa identificação, né, por cromatografia gasosa, por exemplo, acoplada por espectrometria de massa. E isso são áreas novas que acabam ressurgindo, né, a entomologia forense.
Olha, muito legal, hein? É bem, muito... A gente até colocou, né, que é uma área multidisciplinar, mas ela é bastante multidisciplinar, né? Muito interessante.
É, sim,
E assim, sobrepõe com várias outras áreas, como você aí mencionou, né? A parte de quimiotaxonomia, né? A parte de avaliação ambiental, né? Com os bioindicadores. Tem campo para muito trabalho, né? Nessa área da forense, né?
Perfeito. Tem muito percurso aí, muitos estudos a serem realizados.
E, Vitor, você falou um pouquinho pra gente, né, da influência que você disse que você tem observado nos últimos anos, da cultura pop, no interesse por entomologia forense, né? Conta pra gente um pouquinho o quanto que a presença da entomologia forense na literatura, nos filmes, em seriados. Conta um pouquinho dessa área de atuação um pouco diferente aí da entomologia forense pra gente.
Bom, acho que só do ouvinte, né, ligar o Netflix hoje em dia, você começa a perceber que 80, 90% dos seriados fala sobre alguma coisa, sobre investigação criminal ou perícia. E isso daí, para mim, é um impacto muito grande nos estudos e o interesse do público de forma geral. Então, o crime, de forma geral, fascina, né? Você liga sua televisão à tarde e já tá lá passando da Datena e vários programas. E o que mais fascina, além do crime, é como você soluciona determinado caso. Isso, para mim, é muito interessante, muito intrigante e estimula muito o pensamento crítico, né, e científico das pessoas. Né, de como chegar a determinada resposta, né, a partir de uma pergunta. Quem foi o criminoso? Onde o crime aconteceu? Como ele aconteceu? Quando ele aconteceu? Então, as pessoas se interessam muito por esse tipo de programa. No seriado, acho que o personagem mais famoso, né, que acho que as pessoas conhecem de forma geral, é o personagem da série do CSI. Começou, acho que nos anos 2000, esse seriado, tem inúmeras temporadas. E um personagem famoso é um entomologista forense, que ele é chamado de Grissom, né? O Gil Grissom. Então, vários episódios retratam a importância da entomologia forense na solução de casos. Inclusive, eu separei um aqui bem interessante, acho que da primeira temporada, que chama Sex, Lies and Larvae, onde ele consegue solucionar, então, né, a partir das larvas encontradas no corpo de uma vítima do sexo feminino, ele consegue fazer estimativa do intervalo pós-morte e também indicar que aquele corpo ele foi deslocado de determinada região para outra. Então ele aplica vários conhecimentos da área de entomologia só nesse caso. Como o corpo estava totalmente coberto, ele estava envolto, né, por um lençol, uma coberta, ele conseguiu ver que a estimativa do intervalo pós-morte inicial que ele tinha feito estava errada, estava equivocada. Então ele fez experimentos, né, com porcos na mesma situação que a vítima foi encontrada. Ele conseguiu perceber que a colonização pelas moscas naquele corpo demorou 2 dias. Então, o intervalo pós-morte que ele tinha inferido como sendo de 3 dias, ele acabou avançando para 5 dias, né, pela influência das circunstâncias que aquela vítima tinha sido morta ou tava, se encontrava naquele cenário, né, naquela cena de crime. Então, isso, para mim, além de ser muito interessante, acaba impactando bastante, né? Se interessa muito pela perícia criminal de forma geral, somente pela entomologia forense.
Muito legal também porque ele né, sendo um entomólogo, né, nessa série, né, ele não é aquele típico estereótipo, né, do cientista, né, que fica preso num laboratório, um jaleco branco, descabelado, sei lá, fazendo seus experimentos, né?
Ele é todo nesse operacional. Caso,
então, ele faz ciência, ele faz suas investigações e não é retratado, né, dessa maneira tão estereotipada. É, muito interessante.
Conta pra gente por que você tá fazendo biologia e você decidiu trabalhar com entomologia forense. Essa é uma pergunta que ficou batendo na minha cabeça. O que fez você querer seguir essa área? Você ir atrás de estudar isso, prestar concurso pra isso? Queria saber.
Claro. Bom, a minha história, na verdade, ela começou desde a minha adolescência, né? Eu falo dos seriados porque eu sou viciado em seriados e literatura na área de perícia criminal desde quando eu era um moleque. Então eu sempre li, sempre me interessei. E comecei a biologia justamente por isso. É porque o curso, a graduação de ciências biológicas, é uma das carreiras que sempre tem concurso, né, para perito criminal. Já no meu primeiro ano da graduação, nós temos o curso de Zoologia de Invertebrados 2, né, com o professor Fernando Consoli, que nada mais é do que entomologia, né, entomologia geral das outras graduações da Exalc. E foi aí que eu fiquei sabendo, né, que um professor famoso de entomologia forense, que era da Unesp Botucatu, passou no concurso da Exalc, que foi o professor Wesley Godoy, vocês devem conhecer. Então foi a partir daí que eu já comecei a entrar em contato com o professor Wesley e já comecei a me interessar pelo assunto, né? Comecei a fazer iniciação científica com Wesley, tive duas iniciações científicas com ele. Só que como eu não podia fazer pesquisa com entomologia forense na Exalc, né? Porque a Exalc realiza pesquisas na área de entomologia agrícola, eu dei aquele jeitinho de começar a criar moscas varejeiras por conta própria e aplicar como presas para os predadores de importância de controle biológico, de pragas agrícolas. Então eu coletei sozinho, aprendi sozinho mesmo, junto com uma outra doutoranda que tinha na época, né, a Juliana Neves. Comecei a criar as moscas varejeiras e comecei a criar os predadores a partir das larvas de varejeiras. Aí comecei a desenvolver experimentozinhos e as minhas iniciações científicas. E já na graduação eu já estudava também por conta própria para concurso específico de perícia criminal, né, para perito criminal. Então baixava os editais antigos, são disciplinas que nós não temos muito contato, né? Muito contato, como direito penal, por exemplo, lógica. Então desde cedo você já tem que começar a estudar e se familiarizar com esse conteúdo programático dos concursos. Já no meio da graduação, já no final da graduação, apesar do concurso exigir curso de ensino superior, né, como pré-requisito, o concurso demora. Então são diversas fases. Até o processo de nomeação, né, como eu estou sofrendo agora no momento, demora bastante para acontecer. Então, mesmo que você não seja formado, você precisa apresentar o diploma só no ato da posse. Então, quem já se interessar pela área, eu já aconselho, a grande dica é você estudar desde cedo, né, desde a metade da graduação, porque a concorrência está muito grande, está cada vez mais difícil ser aprovado num concurso público, né? Tem que começar a estudar desde cedo e a prestar concurso para ter experiência desde cedo. Essa é uma grande dica. E foi basicamente isso a minha história. Eu sempre me interessei pela área e já fui bem focado nesse meu objetivo.
É muito legal. E é uma área muito fascinante, assim. Às vezes, eu acho que nem todo mundo, né, vai querer conversar sobre o assunto, né? Mas essa área, assim, casa tantas áreas diferentes do conhecimento, né? E para pessoas, né, que têm esse fascínio, né, por resolução de mistérios, de quebra-cabeças, né, parece ser um campo bem rico para quem tem esse interesse. E acho que a gente já deu tempo, talvez. A gente vai ficando por aqui, então. Mas antes de a gente se despedir, né, a gente quer agradecer muitíssimo pelo Vitor, pela participação no nosso tão esperado episódio sobre entomologia forense. E se você tiver alguma coisa que você gostaria de dizer, suas formas de contato, fica aí com a sua palavra agora.
Diga aí pra gente, Vitor, quem quiser conversar com você, trocar uma ideia, fala sobre a sua página no Instagram, que você também coloca uns materiais bem legais lá, e também como que o pessoal pode entrar em contato com você, né?
Claro, perfeito. Eu que agradeço a oportunidade de novo, né, pelo convite, de poder falar um pouquinho aí da área, que é pouco difundida, né, no Brasil. E para quem quiser entrar em contato, fiquem à vontade para mandar qualquer pergunta, dúvidas de forma geral. Eu tenho o meu e-mail, é victor_boteon, com dois T's, dois, né, @hotmail.com. Página no Instagram, para quem tiver interesse de seguir também, né, eu comecei recentemente nas redes sociais a publicar bastante conteúdo, dicas, questões de concurso também de forma geral, que é o Professor Forense Padrão, tudo junto. É a página no Instagram, para quem desejar seguir aí essa área de perícia criminal, de ciências forenses. Agradeço novamente, grande abraço.
Maravilha, muito obrigado.
Muito obrigado pela sua presença, a gente ficou muito feliz de gravar esse episódio, eu acho que os nossos ouvintes com certeza vão gostar. Então a gente vai ficando por aqui e até a semana que vem.
Até a semana que vem. Tchau.
Tchau.
O Bug Bites é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode apoiar o Bug Bites na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio.